foi a semana? Boa? Boa, boa mesmo ou boa mais ou menos? Amém. A gente está compartilhando esse mês aqui na igreja sobre o tema de adoração e a gente tem visto que é bacana a gente compartilhar temas específicos durante algumas semanas para a igreja fixar esses temas melhor. Então, no mês de março de 2025, a gente está falando muito sobre adoração. E adoração é algo que começou muito cedo na Bíblia. Adoração, talvez você tenha uma ideia. Quem é que acha que adoração é o período de louvor que a gente teve agora? Não? Pode ser, né? Não é que não é, pode ser. Mas adoração está relacionado à música também, mas está relacionado muito mais com o nosso coração, né? Muito mais com a posição que a gente se coloca diante de Deus. Então, iniciando ali, vamos começar do começo, né? Ali em Gênesis 3, 8 a 10, fala assim: ouvindo o homem e sua mulher, né, Adão e Eva, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, só para dar um contexto disso aqui, todos os dias, no fim do dia, Deus descia para o jardim onde morava Adão e Eva, e Deus tinha um happy hour ali com eles, né? E aí, como é que foi o dia? O que você fez hoje? O propósito de Deus para nós sempre foi de se relacionar, né? De relacionamento, de troca de ideias, de estar junto, né? Quem é que gosta? Fazer aquele churrasquinho, né? Trocar uma ideia, botar o papo em dia, né? Reclamar do time. Né? Então, Deus também gosta. Na viração do dia, ele descia para falar ali com Adão, com Eva, e era algo prazeroso, em primeiro lugar. Né? Era algo que era tanto esperado por Deus quanto esperado pelo homem. Né? Adão e Eva, eles tinham acesso ilimitado à presença de Deus até que o pecado entrou em seus corações. E foi naquele momento que Adão e Eva perderam seu propósito de vida. Então, o propósito inicial deles era esse relacionamento. Hoje, a humanidade ainda busca incansavelmente um propósito de vida, mas poucos encontram um verdadeiro propósito, que é ter relacionamento com Deus. Então, a sociedade hoje vai te falar que seu propósito é um monte de coisa. E tem causas nobres, né? Ah, não, meu propósito é... eu vou acabar com a fome da África. Cara, bom demais, só que isso não é seu propósito. Isso pode ser sua missão, mas não é o seu propósito. O propósito é por que você foi criado. Você pode, sim, de um lugar de adoração e estar alinhado com Deus no seu propósito, cumprir missões, fazer missões, ser usado para esse tipo de causa, essas coisas, mas esse não é o seu propósito. Eu costumo falar que tem muita gente que, às vezes, fica querendo tratar o sintoma e não o problema. Então, você pode ter uma dor de cabeça, se você olhar no Google, pode ser... tem que decepar os dois braços, as duas pernas. O Google é o pior lugar para você olhar quando você tem uma dor de cabeça, uma gripe. Qualquer sintoma lá pode ser o pior possível. Mas a dor de cabeça pode ser simplesmente porque você teve um dia mais cansativo. Então... É isso. O nosso propósito é diferente da nossa missão e do nosso chamado. Nosso propósito é a base do nosso relacionamento com Deus. Se entendermos que nascemos para nos relacionarmos com Ele, tudo o que fizermos será adoração. Então, olha só. Vou ler isso de novo. Nosso propósito é a base do nosso relacionamento com Deus. Se entendermos que nascemos para relacionar com Ele, tudo que a gente fizer vai ser adoração. Então, você está levando seu filho na escola, você está adorando. Não é que você está botando uma música de louvor no carro, não. É porque, em levar ele para a escola, você já está adorando. Você está respirando, você está comendo, você está bebendo. O que você está fazendo, você está em adoração. Né? Então, uma coisa que eu quero deixar muito claro é que adoração não é para ser um peso, não é para ser uma tarefa, não é para ser um dever. É algo que pode fluir das nossas vidas e que a gente pode se sentir completo no nosso dia fazendo as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Lá em Apocalipse 4:11 fala assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. E olha que interessante. Então, Deus ele é digno de receber glória, honra, poder, porque ele criou todas as coisas. E para o seu prazer, essas coisas existem e foram criadas. Então, Deus te criou para o prazer dele. Né? Mais uma vez, o churrasquinho. Deus te criou para desfrutar com ele. E isso gera prazer no coração de Deus. Né? Então, essa tradução aqui seria literal do hebraico. Né? Para o seu prazer, elas existem e foram criadas. Deus nos criou para o seu prazer, assim tendo um relacionamento com ele. Mas isso tudo ainda com livre-arbítrio, no qual escolhemos ou não adorar a ele. Então, a gente ainda tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem a nossa decisão. A adoração não precisa ser um peso, mas ela é uma decisão. Adoração é uma escolha que precisamos fazer, né? E as nossas atitudes demonstram o nosso nível de escolha. Certo? Então, se você entra no culto, fica sentado e não canta, você está tomando uma decisão. Certo? Muitas vezes, não decidir já é decidir. Né? Não fazer, não executar, já é tomar uma decisão. Às vezes, durante a adoração, você está mais focado nos seus problemas que em Jesus. Né? Às vezes, você chegou aqui e a cabeça está rodando a milhão, e aquela coisa. Né? E é difícil a gente parar para focar e realmente colocar a nossa cabeça na adoração a Deus. Né? Às vezes, durante a oferta, você não tem nada para trazer. A questão não é se você tem muito dinheiro ou pouco, a questão não é essa. A questão é trazer o seu coração, né? Como foi falado aqui antes, trazer o seu tempo, trazer a sua energia, trazer o seu esforço, trazer a sua habilidade, trazer algo que você possa ofertar para Deus. Né? Então, assim, essas atitudes isoladamente não são a régua de medir se você é um adorador ou não, mas elas podem sim ser sinais, elas podem sim ser evidências daquilo que está no seu coração. Né? Mas é claro que a gente não consegue entregar nada se a gente não receber primeiro o amor de Deus, se a gente não tiver recebido. Então, por isso que o sacrifício de Deus ele já é pleno, completo e perfeito. Né? Às vezes a gente pode pensar assim, ah, não, ô Natan, mas eu trabalho muito e estou pegado ali no ritmo, trabalho, acordo 4 horas da manhã, já vou para a academia, já fico pronto, depois vou para o trabalho e eu faço acontecer. Né? Eu que a força do meu braço aqui, minha inteligência... Não, Natan, eu me preparei muito, eu estudei 10 anos. Eu fiz pós-MBA, fiz especialização, mestrado, doutorado, e o mérito é meu. Ah, é? E o cérebro que Deus te deu? E a capacidade que Deus te deu? E as oportunidades, as portas que se abriram para você? E o ar que você respira? E a saúde que você tem? Então, às vezes, a gente... pode achar muito fácil, né? Não, Deus não fez nada por mim, não. Isso aqui é mérito meu. Mas, na verdade, ele já fez muito antes, né? Já estava feito. E quando a gente tem algo que a gente não pediu e a gente não teve que se esforçar, às vezes a gente não se dá conta do valor. Né? Então, o slide está rolando aí? Pode colocar já no slide 3, por favor. Então, né, com isso, a gente sabe que a gente pode amar ele porque ele primeiro nos amou. Né? Só para ficar claro, essa apresentação não é minha, então desconsidere essas fotos aí que não foi eu que coloquei, não, mas entenda só o efeito da mensagem mesmo. As minhas ações elas não devem partir de um lugar de servo. Quantos aqui sabem, né, que nós somos amigos de Deus, somos filhos de Deus, né? Eu não tenho que fazer porque eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer para merecer, Mas é esse lugar de prazer em Deus e entendimento que Ele já fez por mim. Eu entendo que eu sou filho e tudo que eu faço vem desse lugar. Então, mais uma vez, eu quero deixar muito claro, adoração não é algo que deva ser um peso. Não é algo para você colocar o despertador para acordar às 6 horas da manhã e agora tem que cumprir aqui, bater o cartão. Não é isso. Adoração é algo que no seu estilo de vida você pode estar fazendo sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum. Quando o seu propósito, quando você está alinhado com as coisas de Deus, o simples fato de comer, se alimentar, se deslocar, falar com alguém, trabalhar, tudo isso vai dar glória a Deus e vai ser adoração a Deus. Né? Então, seria o próximo slide aí, que é o copo cheio, copo vazio. Né? Quando a gente está numa mentalidade de copo vazio, a gente não tem nada, mas a gente quer fazer na força do nosso braço, a gente quer fazer de uma maneira por obrigação. Mas quando a gente está cheio da presença de Deus, quando a gente já se encheu e a gente já lançou mão de tudo que Ele já fez, né? Já está feito, já está consumado, fica muito mais fácil, né? Não é muito mais fácil se falar assim, ó, eu vou construir uma casa, mas eu já tenho tudo, já tenho tijolo, já tenho cimento, já tenho tinta, já tenho telhado, já tenho tudo, né? É mais ou menos isso. Deus está falando assim, vai lá e constrói a casa, já está tudo aqui. Não é isso? Às vezes, a gente faz coisas na nossa vida pela fé também. Às vezes, a gente começa a casa e não tem nem tijolo, né? Existe isso também. E Deus, Ele, muitas vezes, quer que a gente dê esse espaço de fé. Mas, no quesito de salvação e plenitude da obra de Jesus na Terra, já está completo. Não tem nada que você precisa ainda que Ele faça. Não tem nada que você precisa que Deus te abençoe, porque Ele já te abençoou. Né? E aí eu queria pegar aqui... Pode passar o slide, por favor? Eu queria pegar o exemplo aqui mais prático de adoração, que é a referência bíblica que nós temos, que é o tabernáculo de Moisés. Então, lá em Êxodo, né, para quem está acompanhando aí na leitura, o povo de Israel foi liberto do Egito e eles partiram para o deserto. Depois de um tempo, olha que interessante isso. Deus, Ele instruiu Moisés sobre a construção do tabernáculo e instruiu a respeito de todos os detalhes e compartimentos. Então, era importante tudo que ia ter naquele tabernáculo, as medidas, a planta, o que, ia ficar onde. Né? Isso era importante. E aí, lá em Êxodo 25, 1 a 2, fala assim... Então o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E lá no versículo 8 fala, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Você já imaginou isso? Deus te dá uma ligada, toca o telefone lá da sua casa, meu amigo, arruma a casa que eu estou chegando. Quem já pensou nisso aí? Ó, eu, Deus, estou descendo do céu e arrumo o quartinho da visita aí para mim, que eu estou chegando e eu vou habitar no meio de vocês. Imagina o que, é isso. Você já recebeu uma visita importante na sua casa? Já? Aquela coisa de você dar aquela faxina boa, preparar uma boa comida, preparar um ambiente, né, deixar tudo pronto ali, impecável. Agora, imagina o próprio Deus chegando na sua casa. Né? Foi o que aconteceu ali com o povo de Israel no Êxodo. Né? Então, Deus falou, só que tem um detalhe. Eu vou ser bem específico com as minhas exigências. Né? Eu quero que vocês construam um tabernáculo e tenham os materiais corretos, tenham as medidas corretas, tenham a forma de fazer correta. Né? Tudo vai ter o seu modo, o seu movimento, a maneira de montar, a maneira de desmontar. E não é qualquer um também que monta e desmonta, não. Vai ser só o pessoal da tribo de Levi. Então, os levitas vão montar e desmontar e ninguém mais pode encostar em nada. Né? Então, é muito interessante como que Deus foi específico com essas coisas e as lições que a gente pode tomar disso. Né? E é interessante que Deus, ele faz as coisas na terra da maneira que essas coisas são no céu. Então, Deus, ele montou aquele tabernáculo, né, passou as instruções para Moisés para montar aquilo da maneira que é no céu, né, da maneira que é feita no céu. Então, todas as coisas que Deus nos instrui são sombras das coisas celestiais. O povo de Israel tinha todas as instruções, porém, eles não tinham ainda a revelação, né, dessas coisas e por que, que Deus tinha ordenado assim. Mas a glória do Senhor, ela depois repousou nessas coisas que eram reflexo de coisas do céu. Então, imagina, né, se a glória de Deus ela repousou sobre coisas que são reflexo do céu, imagina essas coisas no seu original, lá no céu. Né? Imagina aquilo na sua essência, no original. Né? Não a falsificação, a cópia, né? Mas no original. E aí a gente pode passar para o slide 6. Tá? Então a gente vai entrar um pouquinho mais especificamente nessa parte do tabernáculo. Eu não quero que isso fique chato e muito cheio de informação e detalhado, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês detalhes importantes no sentido mais de princípios que são importantes para nós. Então a gente tem ali, lá do lado direito, o portão do tabernáculo. Sabe que é muito interessante que Jesus, lá em João 14, 6, ele fala o quê? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabia que aquele portão do tabernáculo, quando ele foi construído, o nome dele era Cabinho? E você sabia que a entrada para o santo lugar era conhecido como verdade? E você sabia que o véu que chega no Santo dos Santos era conhecido como vida? Então, tudo que Deus fazia no Antigo Testamento já apontava para Jesus. Deus ele iria cumprir, né, tudo aquilo que ele planejou, essa plenitude, na vida de Jesus, 2000 anos depois, mas isso já estava sendo apontado. Né? Então, a gente tem aqui alguns materiais do tabernáculo. Nós temos ouro, que é o símbolo de divindade. Nós temos a prata, que é o símbolo de redenção. Nós temos o bronze, que é o símbolo do sofrimento. Nós temos as cores, né? Azul, Jesus como filho de Deus. Ele é representado como o filho de Deus em João. O roxo, púrpura, remete a reinado, majestade, né? Então, Jesus o rei. O escarlate, carmesim, né? Que é o vermelho, Jesus como o salvador. O linho fino, Jesus como um homem perfeito. A pele de carneiro tingido de vermelho representa o sangue do cordeiro, né? O sacrifício, o animal real que veio e morreu e derramou seu sangue por nós. Também tinha ali no tabernáculo as peles de texugo, que representam a ausência de beleza, né? Quando fala ali nele, não havia beleza nem formosura. E a madeira de acácia, que é a única madeira que não apodrece nem se corrompe, representa o corpo de Jesus incorruptível. Então é muito interessante você ver como o Senhor já começa instruindo como deve ser o tabernáculo, porque ele tinha um propósito para cumprir com tudo aquilo, né? Ele começa de dentro para fora do tabernáculo, assim como na nossa vida. A transformação que a gente vai ver para fora, muitas vezes, ela começa de dentro. Então, falando um pouquinho mais especificamente de cada uma dessas partes, a gente tem a porta, né? O caminho. A porta era chamada de o caminho. Jesus é o caminho para a presença de Deus. Só para vocês terem uma ideia, o sacerdote ele entrava, né, ele tinha que passar pelo altar de sacrifício, ele fazia sacrifício ali de animais, ele tinha que se lavar, né, depois ele entrava no santo lugar, né, tinha que acender o candelabro, né, as velas, tinha a mesa dos pães ázimos, tinha o altar do incenso, e só depois ele chegava no Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança. Isso é representando o nosso caminho para encontrar com a presença de Deus. Amém? Então, assim, uma coisa que é importante a gente entender... Ô, Natan, mas por que você está falando desses detalhes todos? É porque eu acho que o objetivo de todo mundo aqui é encontrar com a presença de Deus. Amém? Todos aqui querem encontrar. E a gente tem na Bíblia princípios e instruções para isso ser feito de uma maneira mais prática, né? Para isso ser feito de uma maneira no nosso nosso cotidiano. Então, a gente tem ali a parte de átrio, a gente tem a parte do santo lugar e a parte dos santos dos santos. Agora, me fala uma coisa. Se você já viesse para a igreja no domingo, isso não é uma cobrança ou algo assim, eu quero só que você pense. Se você já viesse para a igreja no domingo, já naquele lugar ali do Santo dos Santos, na presença de Deus, todo mundo aqui, será que a gente ia precisar passar por tudo isso de novo? Não, né? Ia ser mais fácil, né? E o que eu queria te falar hoje é que existe uma vida que você pode viver na presença de Deus. Mais uma vez, sem peso, sem aflição, sem obrigação, né? E nosso objetivo como igreja, nossa vontade é que realmente você consiga chegar nesse lugar da presença de Deus. Quando a gente inicia o culto, a gente está orando e a gente tem um tempo de louvor, de músicas. Essas músicas, elas são feitas para facilitar com que você faça as declarações certas, com que você coloque o seu coração no lugar certo, para que a gente chegue na presença de Deus. O tempo de louvor aqui na igreja não serve para dar um tempo ali para quem está atrasado chegar. Não é isso. Tá? Inclusive, eu te convido mesmo a chegar antes do culto começar. A gente tem tido um tempo de oração aqui, muito bom, né? Já aquecendo os motores. Então, se você puder chegar aqui, 9h30, já vai ter gente aqui com o microfone na mão, orando, né? E esse tempo de louvor que a gente tem é realmente algo que visa intencionalmente te levar a um lugar de presença de Deus. Muitas vezes, a gente não sabe fazer isso por nós mesmos. Né? É normal, normal. Isso é uma coisa que é natural. Às vezes, você não consegue ir num lugar que você não foi ensinado a chegar lá, certo? Mas a gente quer realmente ser intencionais em levar a nossa igreja em adoração. Amém? Depois, nós temos ali... Só o versículo aqui de base bíblica para a parte de porta ou entrada. A gente tem ali em Salmo 100, versículo 4. Então, entre por suas portas com ações de graças em seus átrios. Com louvor, deem-lhe graças e bendigam seu nome. Né? Então, o primeiro passo para a gente começar a virar o nosso coração para adoração é dar graças, render graças ao Senhor, falar quem Ele é, quem que Deus é para você, né? Bendizer o nome dEle. O segundo passo ali vai ser o altar de sacrifício. A primeira coisa que se via logo que você entrava pela porta era o altar. Ali os animais eram sacrificados e o sangue era derramado. Duas coisas são importantes aqui, o sacrifício e o sangue. Assim como quando nós conhecemos ao Senhor, a primeira coisa que precisamos entender é o poder do sangue de Jesus. Quantos aqui sabem que a palavra fala sobre o poder do sangue de Jesus? Ele praticamente serve para três coisas, tá? Em Efésios 1:7 fala: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, o sangue de Jesus, ele nos perdoa, tá? Fala de passado, fala dos nossos erros passados. Então, o sangue de Jesus, ele atua na nossa vida, no passado, no presente e no futuro. Como? Ele nos perdoa os erros passados. Lá em 1 João 1:7, fala assim: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue, primeiro, nos perdoa. Em segundo lugar, Ele nos purifica no presente. Em terceiro lugar, Romanos 5:9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, ele nos perdoa no passado, ele nos purifica no presente e ele nos justifica para o futuro. Né? O sangue de Jesus nos traz perdão ontem, hoje e amanhã. Quantos aqui estão felizes com isso? Amém? Porque isso está disponível para você. Quando o sacerdote ele entrava no tabernáculo, ele podia ver 60 colunas que seguravam esse linho fino. Então, né, tinham 60 colunas ali montadas. O número 6 na Bíblia fala do homem, né, representa o homem, e o número 10 representa a responsabilidade. Então, isso mostrava, já apontava exatamente para a responsabilidade de Jesus, que veio como homem e se responsabilizou pelos nossos pecados. Amém? Nós precisamos entender a importância do sacrifício diante do Senhor. É difícil você conseguir experimentar a plenitude da presença de Deus se você não abrir mão de coisas que te custam. Quantos aqui já viram romper na sua vida algo que você realmente se aproximou mais de Deus no momento que você entregou algo que te custava? Às vezes é um jejum, às vezes é um relacionamento, às vezes é algo que você queria muito, achava que seria bom para você, mas quantos sabem que a nossa caminhada cristã não é simplesmente uma caminhada da gente buscar o que a gente quer receber, mas muitas vezes é uma caminhada de entrega, de sacrifício, de dor. Não é isso? Então, muitas vezes a gente olha para outros cristãos e fala assim, caramba, eu queria viver o que esse cara vive. Eu queria experimentar está experimentando, mas às vezes a gente também não procura saber quais são os sacrifícios que aquela pessoa já fez, né? A história dela. Muitas vezes a gente não está entendendo por que, que ela é tão madura, né? Porque a gente não tem o mesmo histórico de sacrifícios e de entregas, né? Então, abandonar o pecado simplesmente não é fazer muito. Deus está te chamando para um relacionamento muito mais profundo, para um nível maior de entrega. Mas quanto você está disposto a se entregar? Na Bíblia, a gente vê uma experiência aqui que Jesus teve com um jovem que era rico. Era um jovem rico. E ele chegou e perguntou para Jesus assim, Jesus, o que, é que eu tenho que fazer para ser salvo? Ah, você tem que, né, fazer isso e tal. Começou a falar os 10 mandamentos para ele. Ele falou assim, ah, não, isso eu já cumpro tudo. O que mais? Aí Jesus, entendendo, né, que o espaço que as riquezas ocupavam no coração dele, Jesus falou, então vende tudo e dá para os pobres e vem me seguir. E aquele preço era um preço que aquele jovem não estava disposto a pagar. Não é porque quando você vem para Jesus você tem que abrir mão dos seus bens materiais, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com qual que é o espaço que esses bens vão ocupar no seu coração, né? Então, o sacrifício de Jesus abriu o caminho, né, a entrada. Mas a sua entrega vai te fazer andar por esse caminho. Uma coisa é a porta, outra coisa é o caminho. Né? Lá em Lucas 9, 23, fala, Jesus dizia a todos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente e siga-me. Mas e aí? Como, Natan, então, que eu me sacrifico? Como é que é isso? A gente tem lá no Salmo 63, fala, ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja. Lá em Salmo 42, fala, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Davi, né, que escreveu esses salmos, ele falava e ele entendia que a nossa carne, a nossa alma deve ansiar pelo Senhor. A corça, né, que é um animal, ela não ansiava pelas águas somente por causa da sede. A gente acha que, às vezes, a corça anseia pelas águas. Não é só por causa da sede, mas é porque, quando ela mergulhava na água, ela deixava de emitir um odor, um feromônio, que era exatamente o que os predadores usavam para achar ela, para caçar ela. Então, isso aqui fala muito mais de sobrevivência a um nível de proteção. E é da mesma maneira que a gente deve buscar Deus. Quando a gente está mergulhado na presença de Deus, os nossos inimigos que estão atrás de nós para nos prejudicar, para nos matar, para nos exterminar, eles não conseguem encontrar a gente. Por quê? A gente está mergulhado na presença de Deus. Eu acho muito interessante, tem um amigo meu que é um pregador, e uma vez eu vi ele falar contar uma história de um momento de dificuldade que ele estava vivendo, E ele, essa história tem bastante tempo, ele estava começando ali na jornada dele como pregador, e ele estava bem preocupado, porque naquela época, né, tinham tido alguns escândalos com alguns pastores, pessoas de evidência que tiveram problemas morais, né, e coisas que trouxeram escândalo para a igreja. E aí ele estava falando com Deus e falou assim: Deus, me ajuda, né? Conduz o meu caminho para eu não cair, para eu não vacilar, né? E aí Deus falou assim para ele: deita no chão. E ele não entendeu nada, como assim? Não, deita no chão. E aí ele deitou no chão. Aí Deus falou assim para ele: agora pede alguém para te derrubar. Ou seja, quando a gente está prostrado diante de Deus, é impossível derrubar a gente. Quando nós estamos prostrados, é impossível a gente cair. Né? Isso fala sobre o nosso coração. Um coração que anseia pelo Senhor. Um coração que está rendendo as suas vontades, rendendo a sua carne. O próximo passo que nós temos é a fonte. E a fonte, né, essa pia do lavatório, ela simboliza a palavra de Deus. Lá em João 13, 10, fala: respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, mas ainda assim somos humanos e vivemos nessa terra. Então os nossos pés tocam a terra e nossos pés precisam ser lavados pela palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é o nosso caminho, a palavra de Deus ilumina os nossos pés. E a fonte também tinha o espelho das mulheres, né? Assim como a palavra é um espelho para nós. Então, quando nós olhamos para a palavra, a gente vê, né, o reflexo disso, das coisas que a gente precisa se alinhar com Deus. Né? Lá em Salmo 19, 7, fala: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Nós somos transformados pela palavra de Deus e preenchidos por ela. Então, as nossas orações não são mais vazias, mas elas são cheias de verdade e vida. Até mesmo Moisés, lá em Êxodo 32, 13, ele clama ao Senhor trazendo a palavra que o próprio Senhor tinha dito. E assim devem ser as nossas orações, não opiniões, mas a palavra de Deus. Quantos aqui sabem que você pode, quando você não souber o que orar, o que pedir, você pode abrir a Bíblia e orar o que está na palavra. Você pode abrir a Bíblia e orar a sabedoria que já existe. Orar a sabedoria de Deus. Quantos aqui sabem que a palavra de Deus carrega uma sabedoria que muitas vezes a gente ainda não carrega e a gente precisa? Né? Então é muito interessante você usar a palavra para ser esse reflexo na sua vida. Nós vemos em provérbios, em salmos, nós vemos situações em que homens 3, 4, 5 mil anos atrás viveram que se parecem muito com as angústias que a gente vive hoje. A palavra de Deus, ela é atemporal, né? E a gente consegue trazer esse reflexo para os nossos dias de hoje. Entrando ali, o próximo passo, então agora a gente está entrando no santo lugar. A gente tem o candelabro ali, ó. Entrou. Se olhou para a esquerda, vai ter um candelabro. O candelabro é a luz do Espírito Santo que nos reaviva e nos ilumina. Então, dali vem o fogo, né? Não é um fogo de condenação, mas um fogo que acende em nós uma paixão por Deus. Nesse lugar, a gente se apaixona mais por Ele. O fogo do Espírito Santo aquece o nosso coração. Se a gente olha para a direita, né, ali nós temos a mesa dos pães. Jesus, quantos aqui sabem que Jesus é o pão da vida? E nós somos satisfeitos nele e cheios do amor dele na sua presença. Então, você está percebendo a sequência dos fatos? Primeiro entra, sacrifício, você vai se lavar, né, ali na palavra de Deus. Agora você entrou no santo lugar, tem o fogo ali que reativa a paixão do seu coração. Tem a mesa dos pães, que fala de provisão, fala de satisfação. Né? Lá em João 6, 49 a 51, fala assim: os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Próximo passo ali, nós temos o altar de incenso. É exaltação a Deus. É o momento que precede você entrar no Santo dos Santos. Então, é o momento de nos enchermos, né, encher o ambiente com as nossas adorações, que sobem como um aroma às narinas do Senhor. Né? Quando você queima um incenso, aquela fumacinha sobe, né, e aquilo era um símbolo de um sacrifício, né, que está subindo para, né, o coração do Senhor. Quando nós formos satisfeitos com Cristo, o verdadeiro pão, né, você vai adorar a Ele na beleza da sua santidade. E aí, finalmente, você vai estar pronto para entrar no Santo dos Santos. Ali no Santo dos Santos, nós temos a Arca da Aliança, que representa a glória de Deus. Nesse lugar, nada mais importa. Quando você chegou na presença de Deus, você está face a face com Deus. Então, Deus te ligou, estou indo para a sua casa. Prepara. E você se preparou. Você entrou, você se sacrificou, você se lavou, você preparou o seu caminho na palavra, você se satisfez, você reativou o seu amor, a sua paixão por Ele. Você colocou aquele incenso agradável, né? Aquele cheiro na casa. E agora Deus chegou na sua casa. E você está frente a frente com Ele. Com a presença dEle. E aí? Assim como esse silêncio, tá? Quando a gente está na presença de Deus, a gente não tem que falar nada. Você já fez tudo. Você já se preparou. E Ele veio. Ele chegou. O sangue dEle já te lavou, já te purificou, já te validou. Você já está limpo, seus pés estão limpos. Você já se satisfez, a barriga está cheia. Deus nunca marca um encontro sem a provisão antes, sem um preparo. Deus não quer que você pense que se encontrar com Ele é algo chato, algo obrigatório, algo que traz peso. O fato de você ter que se preparar tanto para esse encontro não é porque Deus está cheio de regra e está cheio de obrigação e peso para você. Não é por isso. É porque Deus quer que na hora do momento crucial você esteja inteiro para Ele. E na presença de Deus, a gente vai ouvir direto da boca dEle. Sabe aquelas coisas que você não sabe? As decisões que você precisa tomar, as ideias que você não teve, as atitudes que você ainda não conseguiu tomar, as decisões. É nesse momento que Ele quer falar com você face a face. É nesse momento que Ele quer te contar os segredos dEle. É nesse momento que Ele quer que você descubra as coisas que você ainda não descobriu. A palavra fala que vai chegar um momento em que Deus vai fazer a diferença entre quem serve a Ele e quem não serve. E se você está vivendo hoje sem lançar mão dessa vantagem desleal ao seu favor? Cara, desculpa, você não está sendo inteligente. Você percebe isso? Você tem uma vantagem desleal ao seu favor. Você tem o Rei dos Reis, o Deus do mundo, que te chama para o encontro, que te prepara, que te mostra o caminho. E ali dentro do Santo dos Santos tem alguns elementos também. Tem a Arca da Aliança, que representa a glória de Deus. Tem a Tábua dos Mandamentos, porque a gente deve continuar obedecendo a palavra de Deus. Lá em João 14, 21, fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Tem a vara de Arão, que Deus fez florescer. Tudo tem um tempo e um propósito. Nós devemos fazer tudo debaixo da unção de Deus. E o nosso papel é orar. Mas no tempo certo, Deus floresce. Amém? E, por último, nós temos o maná. O maná dentro da arca, ele foi guardado como uma lembrança do tempo que o povo de Israel viveu no deserto. Ou seja, o maná ele representa a provisão diária do Senhor. Então, quem quer hoje realmente chegar nesse lugar do Santo dos Santos? Amém? É um lugar de provisão, é um lugar de presença, é um lugar de instrução, é um lugar de florescimento e crescimento. Pode passar para o último slide, por favor. Então, só como um resumo, né, nós temos aqui no portão, na porta, a gente começa com gratidão. Nós temos no altar de sacrifício a nossa entrega a Deus. Na pia do lavatório, a gente tem a purificação. No candelabro, a gente tem a iluminação e o reavivar. Na mesa dos pães, nós temos a satisfação. No altar de incenso, a exaltação, e no Santo dos Santos nós o tocamos. Quem aqui quer, hoje sente vontade, né? Às vezes você não tinha noção desse processo, de tudo isso, né? Quem aqui gostaria de realmente experimentar da presença de Deus? Alguém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Se você sente que essa palavra é para você, se você quer realmente visitar esse lugar, experimentar da presença de Deus dessa maneira, queria te convidar a vir aqui à frente, se posicionar aqui na frente. Lembra que a gente falou no começo que a adoração é uma decisão? Então, se você quiser, toma a sua decisão, vem aqui na frente. Isso não é para ser um peso. Isso não é para ser uma obrigação, mas algo que você tem ao seu favor e pode viver isso ou não. Eu não sei se vocês estão entendendo, eu acho que ficou claro aqui o que está sendo falado? Ficou claro? Eu não sei então o que você está fazendo no seu lugar, mas tudo bem. Não sei, porque depois que a gente fala sobre encontrar face a face com Deus vivo e você está ainda no seu lugar, eu ainda não entendi, mas cada um tem sua decisão. Amém? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem um caminho para nós, para te encontrar. Deus, nós ansiamos pelo nosso encontro contigo, Pai. Nós ansiamos por ti, Pai. Nós ansiamos por ver tua face. Deus, nós não queremos viver sozinhos, andando no escuro. Nós queremos viver com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor se coloca disponível para nós a cada dia, Pai. Obrigado porque está à nossa disposição viver na Tua presença. Obrigado, Pai. Até quando a gente não entende o significado disso, até quando a gente não entende o peso que é isso, eu oro para que o Senhor comece, Pai, tocando cada coração hoje. Toca, Pai, toca cada coração. Deus, nós queremos nos encontrar com a Tua presença, Jesus. Deus, nós queremos viver um estilo de vida de adoração, um estilo de vida onde nós chegarmos se torna aquele santo dos santos. Nós queremos viver um estilo de vida onde a Tua glória, a Tua presença nos acompanha. Pai, nós queremos viver um estilo de vida onde se a gente passar perto de alguém que está doente, essa pessoa vai ser curada. Se a gente passar perto de um local onde há pobreza, há miséria, o ambiente vai ser transformado. Se nós tocarmos a vida de pessoas que estão desistidas, desanimadas, o fogo do Senhor vai reavivar a vida delas e vai trazer uma paixão nova. Pai, se nós falarmos com pessoas que estão perdidas, a luz da palavra vai os iluminar. Pai, aqueles lugares que estão frios, aqueles lugares que não têm a Tua presença, eles vão ser reativados por Ti, Pai. Deus, nos permite ser instrumentos no Seu ministério, Pai, no Seu reino. Que a nossa vida seja realmente usada, Pai. Começa a falar, eu me disponho. Começa a falar isso para Deus agora, eu me disponho. Eu me entrego. Pergunta para Deus qual que é o preço que você tem que pagar para ir para o próximo nível. Ou você vai viver no raso o resto da sua vida. Ou você vai viver o resto da vida sem acessar as coisas que estão à sua disposição. Ou você vai viver o resto da sua vida simplesmente se contentando com uma vida que é uma porcaria. Até quando? Até quando? Até quando você vai se submeter ao que o dinheiro fala que você pode fazer? Até quando você vai se submeter? Ah, não, eu não tenho saúde para isso. Até quando você vai se submeter a um direcionamento errado sem ouvir a voz do Senhor na sua vida? Até quando? Mas hoje você pode decidir viver algo diferente. Hoje você pode decidir uma vida guiada pelos passos do Senhor. Uma vida que não toma passos errados, mas que ouve a Deus e toma as decisões. Uma vida que coloca Ele em primeiro lugar. E aí é como a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Então hoje, que seja um dia da decisão que você tomou, que seja um dia que você decidiu viver diferente, que você decidiu parar de bater a cabeça na parede, que você decidiu parar de andar em círculos no deserto. Pai, nós te pedimos, Jesus, que o Senhor possa encontrar cada coração, Pai. Encontra cada coração aqui, Pai. Jesus, eu oro para que o Senhor possa corresponder à sede e à fome de cada coração, Pai. A presença dEle já está aqui. Mas você vai decidir o quanto você vai comer e beber dessa presença. O que vai determinar é a sua fome e a sua sede. Quanto de Deus você quer viver? 1%? 2%? 100%? Está nas suas mãos hoje. hoje está nas suas mãos. O sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. Você está com Ele frente a frente no Santo dos Santos. Você já se preparou, você já chegou nesse lugar. E agora você está frente a frente com o Criador dos céus e da terra e do universo. E o que que você vai falar? O que que você vai fazer? Como você vai agir? Clama pela glória dele, clama! Sim, Jesus, nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos, Pai. Obrigado porque a tua presença não está só aqui no domingo, mas ela pode estar junto conosco em cada lugar que nós formos, todos os dias. Amém? Nessa mesma presença, se você ainda estiver precisando de uma oração mais específica, algo que você quer pedir, nós vamos ter algumas pessoas aqui na frente para orar por você, tá? E queria abençoar você, a sua semana, você possa ter uma semana realmente abençoada, guiada por Deus, com seus passos sendo guiado por eles. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.